Bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, portanto, vamos dar início aos trabalhos, apesar de não estar uma das bancadas representada, mas como as próximas semanas serão intensas, o melhor será aproveitarmos com eficácia o tempo disponível. Hoje temos uma agenda com, vá lá, de assuntos gerais. Primeiro ponto, apreciação e votação das duas últimas atas. Não registro nenhuma reserva, portanto, consideramos-las aprovadas nos termos habituais. Ponto seguinte é a apreciação e votação de um parecer ao projeto de lei 541-12, PCP, que garante a manutenção e o vínculo efetivo dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Senhora deputada Elsa Cordeiro, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. Bom dia a todos. A presente iniciativa é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e tem como objetivo garantir a manutenção e o vínculo efetivo dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Foi apresentada no âmbito do poder de iniciativa e de competência política, nos termos do disposto do artigo 167 da Constituição e do 118 do Regimento da Assembleia da República. Tem como objeto, a presente iniciativa tem como objeto, e esta iniciativa foram dois deputados que fazem parte do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, e como eu já disse, qual era a sua função, mas pretende alertar para a redução significativa dos profissionais de saúde no Ministério da Saúde e defendendo, no caso dos trabalhadores ativos que exercem funções no Serviço Nacional de Saúde, dever ser promovida a sua estabilidade laboral. Em relação à opinião da deputada autora deste parecer, eu reservo a mesma para o respectivo debate. E nas conclusões, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, em reunião realizada no dia 29 de outubro, aprova as seguintes conclusões. O projeto de lei número 541, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que garante a manutenção e o vínculo efetivo dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrendo sentido de voto para o deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está apresentado o relatório. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Por economia de tempo, o que vou dizer aplica-se aos dois pareceres e este que a Sra. Deputada Elsa Cordeiro acabou de apresentar e o seguinte, que também é do PCP, o 635. E, em nossa opinião, os relatórios objetivos retratam com rigor aquilo que são os objetivos dos projetos de resolução do PCP, portanto não temos nada a opor e votaremos favoravelmente.
Obrigado. Talvez até por mesmo princípio, se a senhora deputada, eu aliás devia tê-lo feito inicialmente, se nos quiser desde já apresentar o parecer relativo ao projeto de lei 635-12, igualmente o PCP, sobre manutenção do pagamento das horas de qualidade aos profissionais de saúde, dado que há uma manifesta afinidade temática, não só de relatora, não é? Tem a palavra.
Obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Como acabou de dizer, uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista e tem como objetivo a manutenção do pagamento das horas de qualidade aos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde. A presente iniciativa é subscrita por 12 deputados do PCP e respeita os requisitos formais. É especialmente vocacionada para os profissionais de saúde às suas condições de trabalhos e direitos laborais, pretendendo introduzir algumas propostas que, na opinião dos mesmos, não resolverá o problema na totalidade, mas visa obviar os efeitos das políticas do governo, em particular as medidas resultantes do Orçamento de Estado de 2014. Também propõe ainda alterar os valores correspondentes às remunerações das horas de qualidade, recuperando o disposto do Decreto-Lei nº 62 de 79. 30 de março, em consonância com o tipo de trabalho prestado. A única alerta que consta aqui no relatório é a questão de que no formulário, é o Costa, e de acordo com o número 1 do artigo 6 da lei do formulário, consta que os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações e ainda que incidem sobre outras normas, mas não tem nada de mais. Pronto, é só deixar esse pequeno alerta. Em relação à opinião, reserva a mesma para o debate e, como conclusão, o presente projeto de lei 635, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que garante a manutenção do pagamento das horas de qualidade aos profissionais de saúde, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate.
Obrigado. O Sr. Deputado Paulo Sá já se pronunciou também sobre este relatório. Sr. Deputado João Galamba.
Saudar a relatora pelos dois relatórios produzidos.
Não tendo outros pedidos de palavra, vamos pôr à votação. Podemos votar em conjunto os dois relatórios? Se não há nenhuma reserva, e ambos são do PCP, têm como tema áreas da administração pública relativas ao setor da saúde. Então, votos a favor. Estão aprovados por unanimidade os dois relatórios. Vamos passar ao ponto seguinte. O ponto seguinte é discussão e votação na especialidade da proposta de lei 249-12, uma iniciativa do Governo que altera o código do IRC. Deram entrada propostas de alteração ontem, foram distribuídas e foi distribuído o guião. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista votou favoravelmente na generalidade esta proposta de lei, porque entendemos que ela induzia melhorias na tributação de sociedades, nomeadamente eliminando algumas matérias relacionadas com o problema da dupla não tributação, mas este não quando ontem fomos surpreendidos por um conjunto muito significativo de propostas de alteração que não têm qualquer relação com a proposta de lei original. Não sei qual é a disponibilidade da maioria, mas tendo em conta a dimensão e a profundidade destas alterações e o facto de não ter sido dado qualquer explicação para as mesmas, o Partido Socialista requeria a vinda do Sr. Secretário de Estado para explicar estas alterações e a suspensão da votação no dia de hoje.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta de lei que está em discussão, ela tem como objetivo declarado, até aliás no seu próprio título, transpor uma diretiva, que corrige outra diretiva e adequar o regime especial de tributação à jurisprudência recente do Tribunal da União Europeia. A maioria entendeu apresentar um vasto conjunto de alterações. Entendemos que é questionável a escolha que fizeram, porque, na realidade, salvo melhor opinião, estas alterações, este vasto conjunto de alterações, não está relacionado com aquilo que é o objeto central desta proposta de lei, que é a transposição da tal diretiva e a adequação à jurisprudência do Tribunal de Justiça. Parece-nos questionável que a maioria utilize esta proposta de lei para fazer aquilo que são correções, às vezes, de gralhas ou de erros que estavam detectados na reforma no código do IRC, mas também para fazer as alterações. Parece-nos questionável esta abordagem. De qualquer forma, preparamos o guião de votações. Eu penso que, a pedido de acordo com esta intervenção do deputado João Galamba, ele não será discutido hoje, mas não nos opomos a que se faça uma análise mais detalhada daquilo que são as propostas de alteração da maioria, que não têm a ver com aquilo que foi discutido em plenário e nem com a proposta inicial. Portanto, não nos opomos a esta proposta do PS e questionando esta opção da maioria para fazer este conjunto de alterações à boleia de um projeto de lei, de uma proposta de lei que não tinha nada inicialmente a ver com o conteúdo daquilo que são as propostas de alteração da maioria.
Senhora Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, aquilo que a maioria propôs são, e eu creio que olhando com atenção para elas se perceberá isso, são, em alguns casos, são clarificações de redação e noutras clarificações de questões. Sim, já mais substantivas, mas são clarificações no sentido daquilo que foi a reforma do IRC. Portanto, não estamos a propor alterações de essência, digamos assim, ou daquilo que foi consagrado, mas são apenas alterações técnicas. Em todo caso, não nos opomos a que venha cá o Sr. Secretário de Estado dar explicações sobre aquilo que está proposto e também sobre as propostas de alteração da maioria. Mas há aqui uma questão que para nós é muito importante, eu creio que se houver a abertura da Comissão poderemos chegar aqui a um acordo, é que estas alterações possam entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2015 e, como tal, possam sair daqui da Assembleia a tempo de irem para Belém, serem promulgadas e entrarem em vigor em 1 de janeiro de 2015. E eu creio que isso implicará que sejam votadas, não sei exatamente quando serão as próximas votações, haverá esta semana e creio que haverá que, não sei se o deputado Duarte Pacheco, que normalmente costuma ser de grande ajuda, não só nesta, mas também noutras questões, mas nesta costuma ter esses calendários, uma vez dado o papel fundamental que ocupa na mesa, mas eu creio que será a 25 de novembro. E, portanto, se houver abertura desta comissão para fazermos uma audição do Sr. Secretário de Estado até essa data e a votação na especialidade até essa data, eu creio que é fazível. Se não, obviamente, já não será possível, porque é importante, se não estamos a atrasar mais um ano estas clarificações.
Bom, senhores, Sr. Deputado Duarte Pacheco, talvez seja melhor ouvi-lo antes também de me pronunciar.
Não, Sr. Presidente, muito obrigado. Na linha daquilo que disse a Sra. Deputada Cília Meireles, nós pensamos que as propostas apresentadas têm um caráter sobretudo técnico, mas reconhecendo que extravasa um pouco aquilo que era a proposta base do Governo e, portanto, compreendemos aquilo que é, ligeiramente, aquilo que é sugerido pelos senhores deputados e nada a opor, quer à audição, quer naturalmente, obviamente, à votação para uma melhor ponderação das mesmas. Olhando para o calendário, Sr. Presidente, e na linha daquilo que disse a Sra. Deputada Cília Meireles, eu estava aqui a tentar olhar para o calendário do orçamento para ver uma solução, que seria, se houvesse acordo, que no dia 18, que é uma terça-feira, pudéssemos fazer a audição do Sr. Secretário. Eu não sei se o Sr. Secretário já pode, estamos aqui a partir do princípio da agenda dele, porque a elaboração e distribuição dos guiões, portanto, porventura de manhã, para que, não sei se a que horas é que os serviços nos vão entregar os guiões, mas antes disso podemos fazer essa audição e porventura depois no dia 19, quarta-feira, também de manhã, às 10 da manhã, pudéssemos fazer a votação para podermos votar a 25, porque depois entre o dia 20 e o dia 24, com os plenários de manhã e a COFAP à tarde, torna-se impossível, parece-me a mim. E se ficasse uma reunião quase exclusiva para este efeito, podíamos fazer isto numa hora, porventura, entre as 10 e as 11 da manhã e libertávamos os colegas para irem estudar os guiões. É a sugestão, Sr. Presidente.
Deputado Paulo Sá.
Nós, portanto, tendo em conta o objetivo da maioria de ter isto aprovado até 31 de dezembro para entrar em vigor no dia 1 de janeiro, bastaria que ela fosse aprovada, votada, a votação final global, no dia 12 de dezembro, para fazer a redação final na semana seguinte. Porque não, isso garantiria que ela entraria em vigor até 31 de dezembro. Sim, mas esse problema com certeza resolverão. Se dizem que isto são meras mudanças de ajustamento, etc., esse problema não se levantará. Isso permitia-nos fazer na semana anterior a 12 a audição do Secretário de Estado e a votação na especialidade. E isso evitava que tivéssemos que discutir no período do Orçamento de Estado, até porque a data prevista ou proposta pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, 18 de novembro, é uma data muito complicada, pelo menos para alguns parlamentares mais pequenos, porque a elaboração dos guiões, não temos os guiões, mas temos a PPL, a preparação das votações, portanto são 3 dias, esses 3 dias antes das votações, são 3 dias de intenso trabalho. E obviamente que nos causava problemas fazer a discussão nesse dia. Se a maioria considera que 12 será tarde ou coloca em risco a promulgação, que se considere então o dia 5 de dezembro, que nos permitiria fazer após a conclusão do Orçamento de Estado a 25, fazer a audição nessa semana, por exemplo, na quinta-feira, que não há plenário, haverá um plenário na quarta-feira 26, creio, por causa do IRS, fazer na quinta-feira, por exemplo, a audição e a discussão na especialidade na quarta-feira da semana seguinte, votando na sexta-feira, dia 5. E isso já dava uma margem de 26 dias para, digamos, a redação final e envio para o Presidente da República para promulgação e para publicação no Diário da República. Portanto, eu penso que é compatível com os objetivos da maioria, ter isto aprovado até 31 de dezembro, ou publicado até 31 de dezembro, e também com a não sobreposição com o Orçamento de Estado. E tanto solicitava ao Sr. Deputado Duarte Pacheco e ao Sr. Deputado Cecília Meireles que, olhando para o calendário, e considerassem estas datas de 5 de dezembro. Se não puder ser 12, então 5.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente. Nós, aliás, eu posso-vos dizer que sobre até a matéria orçamental, já várias vezes afirmei publicamente que até defendo a antecipação do prazo do orçamento para que o Sr. Presidente da República tenha os prazos constitucionalmente que lhe estão atribuídos para a apreciação do documento, coisa que, pela vida parlamentar e cumprindo a lei de enquadramento orçamental, dando os 45 dias para a apreciação, para nós cumprirmos os prazos dos 45 dias, estamos sempre a impedir o Sr. Presidente da República de ter o prazo que a Constituição lhe dá para análise dos diversos documentos, e também aqui naturalmente. Por isso, Sr. Presidente, a alternativa seria, estou aqui a ver, a sexta-feira, dia 13, de manhã, para essa audição, e porventura a votação num dia à noite, se não quiserem fazer ali no dia 18 ou 19, de modo a podermos votar em 25 de novembro, quando estão marcadas as votações regimentais. Sexta-feira, quinta-feira, dia 13 de manhã.
Isso é audição?
Audição?
Sexta-feira, 13, um dia
depois. Não,
quinta. A votação é relativamente simples. Nós vamos ter tantas votações, podemos fazer isto no final de um dos dias de orçamento. Sem nenhum drama.
Claro, dizer, a audição podemos fazer
audição,
dia 13.
Dia 13, estariam de acordo?
Até pode ser.
A votação...
Não.
É esta matéria... Não sei. Talvez quinta-feira 13 a audição e a votação no final do primeiro dia de votações de especialidade, talvez no dia 20. No final das votações desse dia... Tratamos desta votação, não é uma... No final ou no início, enfim. É uma questão só da COFAP, não é de gestão da agenda. Dia 13, a audição. 13 de manhã, a audição. Dia 20, enfim, no primeiro dia de votações de especialidade, ou no início ou no fim, depois veríamos na altura. Não, seria mais uns artigos a votar, não é?
Dia
20. Estamos de acordo? Então, estamos de acordo com este calendário. E está, portanto, a dia...
Pode ser mais para o fim da manhã?
Com certeza. Veremos até lá se... Enfim.
Então,
8 da manhã. Está combinado 8 horas, então? Bom, passemos ao ponto seguinte... Apreciação e votação do relatório sobre a proposta de grandes opções do plano. Senhora Deputada Elsa Cordeiro. Senhora Deputada Elsa Cordeiro, sobre as grandes opções do plano, o relatório está apresentado, quer-nos dizer...
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que tentei fazer o relatório mais objetivo e factual possível, de forma a reunir o consenso de todos os grupos parlamentares. Como aqui é dito na introdução, as presentes COP decorrem de um documento quadrienal apresentado pelo Governo no início da presente legislatura, grandes opções do plano 2012-2015, procedendo desta feita o Executivo à sua atualização para 2015, em consonância com o programa do 19º Governo Constitucional e das grandes opções do plano 2014, que por sua vez atualizam o disposto nas grandes opções do plano para 2013, enquadradas na estratégia de consolidação orçamental, de rigor das finanças públicas e desenvolvimento da sociedade e economia portuguesa. A proposta de lei é composta por 5 artigos, havendo só as alterações em relação às grandes opções do plano do ano anterior, em relação ao artigo, ao número 2 do artigo 3º e no artigo 4, ou seja, uma vez que, havendo o término do programa de assistência financeira, essas menções já não constam nesses artigos e agora temos uma análise do pós-programa de ajustamento. Também faço uma referência ao parecer do Conselho Económico e Social que veio anexo a esta proposta e faço algumas considerações do que o próprio SES faz no seu parecer. Em relação à opinião da deputada, eu reservo a mesma para o debate, que está agendado para o dia 30 e 31 de outubro, e como conclusão, a Comissão de Orçamento e Finanças é de parecer que a proposta de lei 253, que aprova as grandes opções do plano para 2015, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não vejo qualquer pedido de palavra. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, a Elsa Cordeiro, e dizer que valorizamos o facto deste relatório se incluir o parecer do Conselho Económico e Social, transcrevendo aquilo que são, que é a avaliação, as principais linhas de avaliação que o Conselho Económico e Social faz da GOP, como sabemos, conhecemos esse parecer, é extremamente crítico do documento apresentado pelo Governo. E valorizamos positivamente que a Sra. Deputada Elsa Cordeiro tenha incluído e dado o devido destaque neste parecer, ao parecer, neste relatório, ao parecer do Conselho Económico e Social, transcrevendo algumas das objeções que o Conselho Económico e Social levanta no seu parecer sobre as GOP. No entanto, como compreenderão, as nossas objeções às GOP, ao documento apresentado pelo Governo, vão além daquilo que está aqui expresso, mas tendo em conta e valorizando este aspecto da inclusão do parecer do Conselho Económico e Social e das suas críticas ao GOP, iremos optar por uma abstenção.
Não registando outros pedidos de palavra, não sei se a Sra. Deputada Relatora não foi propriamente interpelada, não é? Mas vamos então colocar à votação o relatório da deputada Elsa Cordeiro. Votos a favor? Votos contra, abstenções, foi aprovado com votos a favor PSD, PS e CDS, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Como disse a Sra. Deputada, o debate será feito na generalidade a partir de amanhã. Passamos ao relatório seguinte, proposta de lei 254-12, proposta de orçamento de Estado para 2015, e a relatora, a Sra. Deputada Conceição Bessa Roão, quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para o cumprimentar e a todos os senhores deputados das diferentes bancadas. Eu, de facto, não consegui ter um poder de concisão tão grande como relativamente às grandes opções de plano com a deputada Elsa Cordeiro, mas também não vou amassá-los com tudo isto. No entanto, há aqui alguns pontos que devem ser referidos, designadamente no cumprimento das formalidades legais e dar conta que a presente proposta de lei foi colocada em apreciação pública entre os dias 17 de outubro e 6 de novembro e assim continuará até a essa data. Também tive cuidado, embora hesitasse do local onde deveria pôr duas notas prévias que estão inseridas no ponto 1.2, que tem a ver com o cenário macroeconómico, por ter a ver com questões de índole internacional, designadamente o Regulamento da União Europeia, portanto, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativamente aos projetos de orçamento e planos orçamentais nacionais, que devem observar, basear-se em previsões macroeconómicas independentes e indicar se as previsões foram produzidas ou endossadas por outros organismos independentes. Ora, nesta base, foi ouvido o Conselho de Finanças Públicas que, tendo analisado diferentes parâmetros, designadamente o impacto da mudança de contas nacionais para 2010, analisou também ainda alguns pontos especificamente, como o papel acrescido do consumo privado, o risco de redução da taxa de poupança das famílias associado ao aumento de consumo, a menor contração de consumo público face ao DEL 2014-2018, o impacto no peso da formação bruta de capital fixo e um menor excedente corrente com o exterior. E nas suas conclusões, que diz expressamente, e passo a citar, as previsões macroeconómicas subjacentes à proposta de Orçamento de Estado para 2015 estão em linha com as previsões conhecidas e não apresentam enviesamento a assinalar. Caso se confirmem as expectativas mais negativas com respeito ao enquadramento internacional, Em particular, no que se refere à área do euro, as previsões relativas ao contributo das exportações podem vir a revelar-se otimistas, o que tenderá a refletir-se direta e indiretamente nos resultados previstos. Posto isto, ainda uma outra nota relativamente ao semestre europeu e à obrigatoriedade de Portugal, já no orçamento para 2015, ter que entregar o projeto de plano orçamental, que deverá ter os seus objetivos subsumidos dentro da política ajuizada pela União Europeia para o país, para o nosso país. Se ele não estiver em conformidade, a Comissão pode solicitar também que este seja reformulado. O semestre europeu tem início em novembro de 2014. Posto isto, das diferentes vertentes analisadas, foi analisado o contexto internacional, a economia portuguesa em 2014, as expectativas para 2015, a consolidação orçamental para 2015, a parte da política orçamental para 2015, as medidas analisadas, as medidas do lado da despesa e do lado da receita. Depois, na administração pública, a racionalização e a organização da mesma, tendo especificamente sido analisados as medidas para o setor empresarial do Estado e as receitas e as despesas da administração pública. Depois foram também as despesas gerais da administração central, a administração regional e local, a segurança social e os ativos e passivos do Estado, designadamente a dívida direta do Estado, as necessidades em 2014, as necessidades e fontes de financiamento e as necessidades de financiamento para 2015. Eu poderia passar a analisar cada uma destas rubricas, se assim o entenderem, face àquilo que está no relatório. Não sei se pretendem que eu comece a desagregar a informação, se passo já para as conclusões. Tentei ser objetiva, tudo o que era, não tenho a noção que não tenho um critério de valoração em nenhum ponto, e aquilo que tive que citar, citei em nome do Governo. E, portanto, nesta base, eu passaria às conclusões, Sr. Presidente, se me consentisse. Só um segundo, por favor. Assim, nos termos da alínea D do artigo 197 da Constituição da República, o Governo apresentou a proposta 254, que aprova o Orçamento de Estado para 2015, a proposta de lei. A 15 de outubro de 2014 apresentou a proposta de lei 253 sobre as grandes opções do plano, dando cumprimento ao requisito constitucional previsto no artigo 105 da Constituição. O orçamento para 2015 tem como ponto de partida ainda o cumprimento das metas e objetivos do programa de assistência financeira, mesmo depois de terminado o quadro de assistência em maio de 2014. A proposta de lei do orçamento do Governo prevê que o saldo global da administração central deve registar um déficit de 6.609,3 milhões de euros, equivalente a menos 2,7% do PIB. O Governo prevê um saldo primário com excedente de 1.592 mil milhões de euros, equivalente a 0,9% do PIB. O Governo prevê para 2015 um crescimento do PIB de 1,5%. O Governo prevê uma taxa de inflação se fixa em 0,7% e a taxa de desemprego em 13,4%. Em 2015 foram integradas na Administração Central 106 entidades públicas decorrentes essencialmente da revisão do Sistema Europeu de Contas. Para 2015, a receita efetiva total da Segurança Social será previsivelmente 25.244 milhões de euros, que se traduzirá numa redução de 0,5% em relação a 2014. A despesa efetiva da Segurança Social é estimada no montante de 24.402 milhões de euros, que se traduzirá numa contração de 0,8% em relação a 2014. As transferências correntes do Orçamento de Estado para a Segurança Social serão de 8.257 milhões de euros e as extraordinárias 894 milhões de euros em 2015. A dívida pública deverá situar-se em 123,7% do PIB. Assim, face ao exposto e nos termos regimentais, a COFAP, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, é de parecer que a proposta de lei de 154 do Orçamento de Estado reúne as condições legais e necessárias para subir a plenário da Assembleia da República para a apreciação na generalidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Está apresentado o relatório, que foi, aliás, circulado. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares pediu desde já a palavra.
Sr. Presidente, queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão E fazer também um cumprimento à deputada Elsa Cordeiro, há pouco não falei no ponto anterior, mas os cumprimentos também são extensíveis a ela. Dizer que a nossa votação em relação a este parecer prende-se muito mais pelo conteúdo político e ali inerente do que ao conteúdo escrito feito pela senhora deputada. No entanto, queria questionar, até porque me parece que melhoraria a qualidade do relatório, uma afirmação que é feita e a falta de sequência que lhe é depois deveria ser dada e não é dada no relatório. O relatório do Orçamento de Estado refere, num quadro que também é transcrito para este parecer, cortes na despesa, e refere que um desses cortes na despesa é o teto nas prestações sociais, dito e explicado depois num parágrafo no relatório do Orçamento de Estado. Eu li várias vezes a proposta de lei e, ou por falha minha, ou efetivamente porque não existe, não vi em lado nenhum essa aplicação enquanto texto legislativo na proposta de lei. Parece-me que das duas uma, ou o Governo fez aqui um anúncio propagandístico sem ter depois qualquer consequência na lei. Eu devo dizer que acho que a medida é má e por isso ainda bem que ela não está na lei, essa é a posição do Bloco de Esquerda. Agora, creio que no relatório deveria estar essa indicação, que o Governo não transcreveu para a lei uma das medidas que considera mais importantes do Orçamento de Estado. Não é, creio eu, uma ausência menor da redução de despesa. Não é, creio eu, uma questão menor. É o quadro 1211, creio eu, se não estou. I211, se não estou aqui a. Se não está a falhar a memória. E por isso, neste contexto, das duas uma. Ou há aqui uma falha da minha parte e de facto está na lei e não consegui encontrar, admito que assim seja, também não tenho a pretensão de ver tudo bem e são as 30 páginas da lei que pode ter escapado alguma coisa, ou existe essa ausência e ela deveria estar referida no relatório e é essa a única questão que eu coloco. Devo dizer, com toda a transparência, isso não alterará a nossa posição de voto, desde o início que ela já estava definida, mas creio que melhoraria a verdade do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar a Sra. Deputada Conceição Bessa Romão pela elaboração deste parecer. A Sra. Deputada decidiu não incluir uma parte 2, a opinião da deputada autora do parecer. No entanto, considero que a sua opinião acaba por transparecer em todo o relatório, nas escolhas que faz das matérias a destacar, as matérias a dar menos destaque e até aquelas matérias que não dá qualquer destaque ou omite. Portanto, isto é natural que na elaboração de um relatório com esta dimensão, de uma proposta de lei com esta dimensão, tenham que ser feitas escolhas daquilo que é incluído e aquilo que não é incluído, aquilo que é destacado e aquilo que é menos valorizado, e obviamente que essas escolhas refletem uma opinião subjetiva do deputado, qualquer que ele seja, que faz o relatório. Portanto, apesar de não haver uma opinião da deputada relatora na parte 2, isolada, essa opinião acaba por transparecer em todo o relatório, nas escolhas que faz. Eu gostaria de dar alguns exemplos concretos daquilo que nós faríamos de forma diferente relativamente a este relatório, assuntos que evidenciaríamos. Por exemplo, logo no início, estamos a falar na página 4, no cenário macroeconómico do Orçamento de Estado para 2015. A senhora deputada opta e tem esse direito por transpor aqui, transcrever a opinião do Conselho de Finanças Públicas. Mas também temos sobre esta mesma matéria uma opinião fundamentada da UTAU relativamente ao cenário macroeconómico, à sua razoabilidade, aos riscos implicados, que também poderiam ser da mesma forma incluídos aqui, dando, digamos, outra visão sobre esta questão. Senhora deputada, eu comecei por dizer que é uma matéria subjetiva, que depende das opções do próprio relator, decidir que matérias é que inclui e que não inclui. E estou a dizer aquilo que nós entendemos que deveria, na nossa opinião, se nos coubesse a nós elaborar este relatório, incluir e que não foi incluído. Também, por exemplo, relativamente ao contexto internacional, sabemos que estão riscos associados, o próprio Governo no relatório do Orçamento de Estado os destaca, e esses riscos depois não encontram reflexo na secção correspondente que começa na página 5. Por exemplo, na página 9, a senhora deputada, no capítulo da economia portuguesa em 2014, começa por dizer que em maio de 2014 Portugal concluiu o PAEF, acordado em 2012 com a Comissão Europeia, o BCE e o FMI. O encerramento deste programa ocorreu num clima económico marcado pela recuperação da gradual da atividade económica, a par das melhorias das condições do mercado de trabalho e do orçamento de contas externas. Então, destaque estes três elementos, mas há outros elementos que são intrínsecos ao próprio PAEF, que eram objetivos declarados do próprio PAEF, que era a redução do déficit orçamental e a redução da dívida pública. Objetivos declarados no PAEF. Poderia aparecer aqui, não é uma opinião, são uns factos, que o PAEF tinha como objetivo inicial atingir um déficit orçamental em 2014, na altura do encerramento, que isso foi revisto para 2003,5 e posteriormente para 4. E foi este o objetivo que o Governo cumpriu, o objetivo revisto, e portanto aquilo que eram os objetivos iniciais do PAEF não foram cumpridos. A mesma coisa com a trajetória da dívida pública. O PAEF tinha um objetivo concreto de trajetória de dívida pública que não foi nem de perto nem de longe alcançado, e portanto quando se encerra o programa, e se diz o programa é marcado por isto, é marcado também obviamente pelo não cumprimento daquilo que era um objetivo central, que era uma trajetória de dívida pública descendente para valores que depois não têm qualquer relação com aqueles que se acabaram por registar. Portanto, a senhora deputada opta por não falar disto, é uma opção. Por exemplo, mais adiante na página 11 se fala na diminuição da população desempregada. E nós sabemos, e são dados constantes nos relatórios do INE sobre esta matéria, que nem todos aqueles que deixaram de ser desempregados passaram a ser empregados. Há dois fatores que influenciam nisso, a imigração e a desmotivação, aqueles que deixam de procurar emprego. E obviamente que numa análise da evolução do desemprego que a senhora deputada faz aqui, parece-nos essencial que estes elementos fossem tidos em conta. Depois, mais adiante, quando, já tinha referido, perdão, quando diz aqui, a certa altura, na página 18, o rácio da dívida pública, na nota de Maastricht, deverá atingir em 2014 o valor de 127,2%. É um valor que está, obviamente, no relatório do Orçamento de Estado, mas também há um reconhecimento por parte do próprio Governo que o valor em 2014 se deve à passagem, a trajetória, o valor descendente, se deve à passagem de SEC 2000, de SEC 95 para SEC 2010. Porquê? Porque há dois efeitos, e é o próprio Governo que reconhece, que há um aumento global da dívida, a dívida aumenta, mas também aumenta o PIB, que aumenta mais, e como está em denominador faz com que este rácio diminua, quando na realidade, se mantivéssemos em SEC 95, essa diminuição não havia. Portanto, dizer apenas isto pode, para um leitor mais atento, pensar que finalmente a dívida pública entrou numa trajetória descendente, quando na realidade o valor tem a ver com a transição para o SEC. Outros exemplos, e não me queria alargar muito. Por exemplo, na página 21, quando analisa o esforço de consolidação orçamental, refere o déficit orçamental 2,7%, refere o saldo primário estrutural 3,7%, mas, curiosamente, não refere o saldo estrutural, que é aquele que conta para verificar o cumprimento do tratado orçamental. Tem o primário estrutural, mas não tem o estrutural, que creio que é menos 1,2%, que é 1,2%, que é exatamente aquele que conta para verificação do cumprimento dos objetivos do tratado orçamental. Portanto, é uma visão também aqui parcial e corresponde a uma opção da senhora deputada. Por exemplo, quando a senhora deputada fala nas medidas do lado da despesa, medidas de consolidação orçamental, segundo me pareceu, e pode-me ter escapado, mas pareceu-me que não faz qualquer referência aos cortes nas salariais da administração pública. Eu que estou a olhar para ele, para a página relevante 22-23, e no encontro. Mas, embora isto tenha sido aprovado numa lei autónoma, na realidade tem impacto orçamental e devia aparecer aqui nesta página 22-23, onde se fala das medidas do lado da despesa. A mesma coisa que do lado da receita. A senhora deputada optou por não fazer referência àquilo que foi o aumento, ou ao brutal aumento de impostos em 2013, que se manteve em 2014 e 2015, e explica a parte maior daquilo que é o aumento da receita fiscal em sede de IRS. Não há referência a este facto. E para terminar, não queria alongar muito mais, apenas mais umas notas. Por exemplo, na administração local, tem uma secção muito curta, transcreve aí coisas que estão no relatório, mas não faz qualquer referência ao ataque à autonomia do poder local, por exemplo, através da consignação de receitas. Não, há o orçamento de Estado e o articulado, insiste naquilo que era uma prática que já foi introduzida em anos passados, de consignar receitas da administração local a determinadas despesas. E isto, obviamente, vai contra aquilo que, em nossa opinião, a autonomia do poder local, porque as receitas não podem ser utilizadas, como entenderem, pelos órgãos de poder local, terão que ser consignadas, de acordo com a lei do Orçamento de Estado, a determinadas despesas. Portanto, são questões que poderiam estar referidas aqui e não estão. Na página 48, quando começa a falar da dívida direta do Estado, senhora deputada, obviamente, quando se fala de dívida direta do Estado, tem que se falar na evolução dos juros e encargos da dívida pública, que tenha estado a aumentar, e poderia apresentar também aqui esses valores que mostravam que de 2010 a 2010, o primeiro ano antes da Troika, e 2015, há um aumento de quase 70% destes juros e encargos da dívida pública, de acordo com as tabelas que estão no próprio relatório do Orçamento de Estado. Estão lá esses valores, 8.200 milhões prevê o Governo no próximo ano, se considerarmos o perímetro alargado. Por fim, haveria muitas mais coisas, mas por fim, um outro aspecto, a senhora deputada, e conhece com certeza, com toda a certeza, os recentes relatórios do INE sobre a pobreza, com uma nova metodologia que encore esses resultados a 2009, não há qualquer referência a essas questões, que são consequências diretas da aplicação das políticas que estão constantes no Orçamento de Estado. Também não há qualquer referência, senhora deputada, e isto parece-me que é uma lacuna grave neste relatório, à questão dos benefícios fiscais, despesas fiscais, em que é o próprio Tribunal de Contas, no relatório de uma auditoria que entregou no dia 15 de outubro, tornou público no dia 15 de outubro, dia de entrega do Orçamento de Estado, veja lá o simbolismo da data, em que diz que o Governo não retrata de forma verdadeira e integral aquilo que são os benefícios fiscais atribuídos em CDRC, em CDRS, IVA também não, e que o próprio Governo omite dados relevantes no Orçamento de Estado e que não caracteriza de forma verdadeira e integral aquilo que são as despesas fiscais. Conclui o Tribunal de Contas que tudo aquilo que está no relatório do Orçamento de Estado relativo aos benefícios fiscais não tem qualquer adesão à realidade, aqueles dados não têm qualquer adesão à realidade, não há qualquer referência a isto. Em suma, este relatório retrata uma visão muito pessoal da senhora deputada e também a visão do grupo parlamentar do PSD e do CDS, da maioria, relativamente àquilo que é o Orçamento de Estado, mas é muito parcial e contém uma opinião que nós temos subjetiva, deixando de fora aspectos que nós consideramos essenciais do conteúdo do próprio Orçamento de Estado e das suas conclusões. E assim, obviamente, que o nosso voto, além da discordância que existe relativamente ao próprio Orçamento de Estado, também relativamente ao relatório, será naturalmente um voto contra. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não registro outros pedidos de palavra, pelo que iria dar a palavra à Sra. Deputada Relatora para comentar as observações feitas.
Muito obrigada. Eu queria agradecer os contributos dos senhores deputados, que os entendo perfeitamente e no quadro das opções e daquilo que nos separa, efetivamente. Com toda a objetividade relativamente aos cortes na despesa, eu penso que objetivamente está aqui a análise feita daquilo que foram os impactos da verdadeira redução da despesa. Eu acho que cumpri essa matéria. Era só praticamente isso. De facto, eu não o encontrei, portanto, me referi, porque também não, objetivamente, não encontrei e não chega a um saldo, de facto, que me permita dizer exatamente que são 100 milhões no teto das prestações. Isso é verdade, e tanto que eu concluo pelo saldo global de 77 milhões e não de 100 milhões, se viu no relatório. Portanto, relativamente ao senhor deputado Paulo Sá, eu queria dizer que citei, de facto, o parecer do Conselho de Finanças Públicas por se derivar do regulamento uma obrigatoriedade para qualquer governo da referência em relação ao clima, portanto, ao indicador macroeconómico, ele ter que ser visto por uma entidade independente. E como estávamos a falar, portanto, de facto, eu considero que o TAU, com todo o respeito, é um órgão independente, mas da Assembleia da República, e, portanto, não é um órgão que seja absolutamente independente e exterior a todo este cenário. Relativamente à evolução e ao ajustamento do déficit, eu queria dizer que tenho a noção que, objetivamente, tentei representar aquilo que era objetivo e que devia ser conhecido, tendo até tido o cuidado, e já agora se me permitem, de pôr em itálico para que, com toda a facilidade, pudessem identificar as diferentes rúbricas que em cada momento estão a ser analisadas. Falei também, o esforço da consolidação está referido e relativamente, aliás, relativamente à dívida direta, eu tenho aí não sei quantas páginas que se referem a ela. A dívida direta do Estado, como, doutor, desculpe, os juros, mas estão aqui, está bem, estão aqui assinalada o montante e os juros estão contidos noutro momento. Aqui no relatório, que agora não posso precisar, mas em que absolutamente estão identificados o montante de juros. Relativamente à dívida, eu acho que ela tem aí, está assumido que ela cresceu, portanto há um acréscimo em 2014, há um aumento de 10 mil milhões, mas também está dito porque é que há um acréscimo de 10 mil milhões, porque 8.200 milhões são aquisição de ativos financeiros e em resultado um déficit orçamental de 7,4 mil milhões de euros esperados. Portanto, em relação a todos os mais, assisto, reconheço o direito que lhes assisto e, de facto, é um direito e não queria contestá-lo. Quanto aos outros senhores deputados, muito obrigada mesmo pelo seu silêncio, que agradeço. Ai, não sei se penso, desculpe, peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Galamba, pega a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar a relatora, dizer que esperei pelos seus esclarecimentos algumas perguntas aqui efetuadas, porque também o Partido Socialista também tinha algumas dúvidas e é para dizer que iremos também abster-nos neste relatório, não acompanhando todas as críticas do PCP, mas algumas são escolhas inevitáveis de qualquer relator, mas são escolhas com significado político do qual nós discordamos e é isso que justifica a nossa abstenção.
Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, para saudar a Sra. Deputada Relatora, todos nós sabemos que este relatório é um relatório extremamente complexo de fazer. Temos todos a consciência que qualquer outro grupo parlamentar, até, nem é preciso que seja outro grupo parlamentar, basta outro deputado, teria a sua própria sensibilidade, acrescentando pormenores, acrescentando quadros ou elementos e suprimindo outros. Isso é natural, porque depende da sensibilidade de cada um, mas parece-nos que o relatório está factual e por isso ficamos muito confortados em poder votar favoravelmente e com muito orgulho. Muito obrigado.
Senhora Deputada Cília Meireles.
Presidente, também para cumprimentar a senhora relatora, porque de facto o relatório do Orçamento de Estado é sempre particularmente difícil, e para dizer que da nossa parte, e até nas críticas que lhe foram feitas, eu creio que elas espelham bem, ninguém foi capaz de lhe apontar um momento em que tenha sido parcial ao longo do relatório naquilo que escreveu. Aquilo que lhe foi apontado foi que foi parcial naquilo que omitiu ou naquilo que não escreveu. E há coisas que eu creio que, não sei se a crítica é verdadeira ou não, talvez porque porventura partilhe grande parte das opiniões que estão subjacentes àquelas com que elaborou o relatório, mas de facto é inelutável que na escolha de um relatório tão extenso como este haja, como é óbvio, algo de ideológico, mas também eu penso que seria muito difícil não o fazer. Sou pena de nós às tantas termos relatórios sobre relatórios que transcreviam todo o relatório e todos os pareceres que íamos recebendo, e eu creio que isso também não seria útil, mas em todo caso o CDS votará favoravelmente e gostava de deixar uma particular saudação, porque este é um relatório muito complexo de elaborar e percebe-se que se foi feito com particular cuidado e atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação, saudando o esforço da Sra. Deputada Conceição Arruão. Sabemos bem que este é um relatório muito peculiar, até porque envolver a consideração de relatórios de todas as outras comissões que se pronunciaram sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2015. Vamos então votar. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O relatório foi aprovado. Voto a favor PSD e CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenção do PS. Como sabemos, o debate em plenário, na generalidade, decorrerá a partir da manhã. Vamos passar ao ponto seguinte, ponto 7, a distribuição para parecer da proposta de lei 256-12 do Governo, que proceda à reforma da tributação das pessoas singulares, designadamente alterando o código IRS, não só, mas aquilo que é comumente designado como proposta de reforma do IRS. Cabe ao PS elaborar o relatório.
Será o deputado João Paulo Correia.
O deputado João Paulo Correia está atribuído o relatório. Ponto seguinte é a distribuição, tão igualmente para parecer, da proposta de lei 257-12 do Governo, proceda à alteração de normas fiscais ambientais, com um conjunto de explicitações constantes do sumário do diploma, mais conhecido também neste caso por proposta de reforma da fiscalidade verde, por facilidade de designação, ainda que não seja essa a designação oficial do diploma. Cabe ao CDS-PP elaborar relatório neste caso.
É a deputada Vera Rodrigues.
Bem, estão atribuídos os relatórios. Os dois pontos seguintes, 9 e 10, resultam, como se recordarão, de uma proposta feita da parte final da nossa última reunião, na chamada parte outros assuntos, com o Sr. Deputado Duarte Pacheco. Por isso eu talvez lhe desse a palavra para, compreendendo o contexto, mas com o encargo da iniciativa, para que nos queira fazer alguma sugestão sobre esta matéria. A ideia foi não esperar pelo debate de generalidade. Não está formalmente marcado, mas está acordado para dia 26, bem percebo. Não está...
Bom.
O primeiro plenário depois da votação final do Orçamento de Estado. Foi essa a nota, vá lá, que informalmente pude colher sobre o agendamento. Mas, Sr. Deputado Duarte Pacheco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, confirmando aquilo que o Sr. Presidente transmitiu, aquilo que o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares solicitou quando se fez os agendamentos e se fechou os agendamentos foi que ficasse manifestada a intenção do Governo de solicitar o agendamento para a primeira ação plenária pós-orçamento. Como não se fixou se é 26, se é 27, qual é o dia em que esse plenário ocorrerá, mas foi manifestada essa intenção. E que, em paralelo, o Governo mostrou disponibilidade até para vir cá, manifestou disponibilidade em sede de conferência de líderes para vir cá ao Parlamento e à Comissão de Orçamento e Finanças apresentar estas propostas quando achasse oportuno e antes da discussão na generalidade. Acresce que nós já tínhamos aqui votado favoravelmente a audição da Sra. Ministra das Finanças, ou do Governo, mas parte do princípio da Sra. Ministra das Finanças e do Sr. Ministro do Ambiente, sobre a questão da fiscalidade verde, e parece-nos oportuno ouvir também a Comissão do IRS para, até antes do Governo, sobre a proposta de alteração IRS, um pouco na senda daquilo que fizemos com as duas propostas de lei, quer quando fizemos o IRC, que começámos com a audição da Comissão de Reforma, quer na Fiscalidade Verde, em que, antes sequer da proposta ter dado entrada, ouvimos logo a Comissão que elaborou o seu relatório e agora iremos fazer este debate. E, nesse sentido, Sr. Presidente, neste calendário apertado em que nós estamos a conviver, era ver se teríamos disponibilidade de fazer estas audições. Em particular, por exemplo, a Comissão de Fiscalidade do IRS, eu penso que pode ser oportuna, porque nós sabemos que estas alterações fiscais têm reflexos orçamentais, nomeadamente em termos de volume, pelo menos. Apesar de aquilo que tenha sido repetidamente afirmado é que há uma intenção de neutralidade entre uma e outra. Mas eu daí, Sr. Deputado João Galamba, parece oportuno não deixar definitivamente arrastar esta matéria para depois do processo orçamental, independentemente da votação na generalidade ocorrer a 26 ou 27, quando for marcado o plenário, e depois entrarmos então em processo de especialidade, de apresentação de propostas, etc., para que, atempadamente, estas iniciativas sejam votadas favoravelmente, sejam votadas em votação final global, porque não quer dizer que sejam votadas nos termos em que aqui estão, o Parlamento é soberano para proceder às alterações, mas
há a intenção de que, aliás, códigos fiscais, o pior que pode acontecer é haver um período anual em que seja aplicado um código fiscal e outro período do ano civil em que é aplicado outras regras fiscais. E, portanto, há o empenho para que estas iniciativas estejam em vigor também no dia 1 de janeiro. E isso significa que o processo na especialidade deverá ocorrer na primeira quinzena de dezembro, com naturalidade, de modo a que a redação final possa ocorrer antes da interrupção que ocorre sempre ali por volta do dia 20 de dezembro, mais dia, menos dia, não tenho aqui o calendário exato de dezembro à frente. E, portanto, Sr. Presidente, de uma forma muito rápida era isto: se pudéssemos fazer as audições antes do dia 25, excelente, para a seguir podemos fazer uma apreciação na especialidade com tempo, podermos fazer o debate na especialidade, um debate sério em termos da especialidade, de modo a que o processo possa ser encerrado na primeira quinzena de dezembro. Era o calendário, em termos globais, que gostava de vos apresentar, com estas propostas de audições, a Comissão do IRS e os membros do Governo que já estão aprovados.
Bom, Sr. Deputado, vamos ouvir naturalmente os grupos parlamentares. Eu chamo aqui, todavia, a atenção para duas matérias, bem da eficácia dos nossos trabalhos. Bem, uma é, vimos já aqui a quando da análise da audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre uma matéria que, apesar de tudo, é, com todo o respeito, mas é tecnicamente mais simples e politicamente menos sensível, não é? As alterações pontuais ao Código do IRC. Vimos a dificuldade que aqui tivemos de encontrar um momento eficaz para realizar essa audição. Por outro lado, quanto à questão final aduzida pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu julgo que o Governo, de alguma forma, acautelou, porque acautelou e tecnicamente, de forma que, não vou começar aqui, enfim, há múltiplas opiniões, mas não é inovador o que aqui está, não é original, que é ambas as iniciativas, o que dizem é que entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, mas ambas salvaguardam uma norma de produção de efeitos que diz que os efeitos são 1 de janeiro, não é? O que, aliás, só faz sentido pressupondo que a publicação possa ocorrer depois de 1 de janeiro, não é? Porque senão a norma em causa não teria qualquer necessidade, não é? Portanto, isto não invalida os argumentos do Sr. Deputado Duarte Pacheco. Significa que o Governo preventivamente tem consciência de parte do problema que suscitou.
Presidente, aliás, na linha daquilo que, compreendendo, e o Sr. Presidente foi factual, aquilo que, que eu dizia há pouco é que o Sr. Presidente tem um prazo constitucional para análise da documentação e promulgação, portanto, mesmo que saia daqui o diploma no dia 20 de dezembro, o Sr. Presidente é livre de o promulgar até ao fim do ano, ou querer esgotar, ou fazer as consultas até constitucionais, etc., que são os seus poderes e que nunca ninguém põe em causa naturalmente.
Vamos então abordar a questão operacional e, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, na sua intervenção, a certa altura, disse que não há nada pior do que ter dois códigos diferentes no mesmo ano. Disse na sua intervenção que não há nada pior do que ter de aplicar dois códigos diferentes no mesmo ano. Mas com certeza que o Governo e o PSSS não descobriram isso agora. E, portanto, poderiam ter tomado as medidas necessárias para que as duas propostas que estão em discussão, que era a chamada reforma do IRS, que era a fiscalidade verde, tivessem dado entrada mais cedo, permitindo um processo de discussão que não se sobrepusesse nem colidisse com o processo de discussão do Orçamento de Estado. Portanto, a maioria podia ter feito isto. O facto é que não o fez, aprovou estas propostas já depois de entregar o Orçamento de Estado na Assembleia da República e pretende que entrem em vigor no dia 1 de janeiro, o que nos coloca numa situação muito difícil e pode, inclusivamente, e viabilizar que seja feita uma análise, uma reflexão no debate da especialidade, suficientemente profundo, e que estas matérias requeriam, pelo menos, a primeira em termos do código do IRS. Portanto, estamos perante um facto, e agora a maioria vem propor que se realizem as audições, quer do Presidente da Comissão de IRS, quer dos membros do Governo, a Ministra das Finanças, o Ministro do Ambiente, Ordem, Território e Energia, sobre estes dois diplomas. A nossa preocupação é que haja a possibilidade de fazer uma discussão mais profunda possível sobre estas matérias, evitando aquilo que já aconteceu noutros diplomas do Governo apresentados aqui, que tivemos que fazer uma discussão a correr em cima do joelho, surgiram imensas gralhas que depois tiveram que ser corrigidas, hoje mesmo já falamos de correções de problemas do Código do IRC, que podiam ter sido detectados na altura se houvesse uma discussão mais ponderada, e acabaram por ser metidos agora à pressão da transposição de uma diretiva. E, portanto, não nos oporemos a que se faça um conjunto limitado de audições no período do Orçamento de Estado, nomeadamente à Comissão de IRS e aos dois membros do Governo já referidos, tentando encontrar uma data que, digamos, colida o menos possível com os trabalhos do Orçamento de Estado. Mas entendemos, Sr. Deputado, e também para o CDS, que fazia muito mais sentido ter estas audições agora no Orçamento de Estado, que ter a audição sobre a PPL 249, aquelas correções ao IRC. Fazia muito mais sentido ter isto na altura do Orçamento de Estado que estar a ouvir o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais sobre estas alterações em IRC, que poderiam estar muito bem essas no princípio de dezembro, porque têm, digamos, e como o Sr. Presidente já disse, muito menos dificuldade do ponto de vista técnico e muito menos relevância política. Portanto, nós não nos opomos a que se façam estas audições, mas apenas estas. Opomos determinantemente a que se transforme, que se faça a discussão toda da especialidade ou parte substancial dela nas audições todas neste período do Orçamento de Estado. Entendemos que não nos opomos a que se possa fazer estas, um número muito restrito de audições, que seria então a Comissão do Orçamento, a Comissão do IRS e os dois Ministros das Finanças e do Ambiente, mas propondo também que a data escolhida tenha em conta o que significa para os grupos parlamentares mais pequenos um trabalho do Orçamento de Estado, e, portanto, não pode impedir ou dificultar a ação do Orçamento de Estado. A data escolhida tem que ter em conta isso, e refiro-me aos grupos parlamentares mais pequenos que estão na Comissão de Orçamento e Finanças, que é o CDS, o Bloco de Esquerda e o PCP. E voltava àquela questão de que faria mais sentido passar aquela questão do IRC, que é mais simples tecnicamente e muito menos relevante do ponto de vista político, para o início de dezembro, e meter estas audições antes, na data em que estavam previstas, ou perto dessa data em que estavam previstas, fazermos audição ao Secretário de Estado de Assuntos Fiscais.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, de forma muito sintética, até porque creio que este debate não tem muita vantagem em ser muito longo, dizer que o PSD e o CDS, o Governo do PSD e o CDS, dão um refrescamento à ideia de um país, dois sistemas. De facto, é exatamente isso que estamos a falar neste código de IRS, numa salgalhada monumental. Mas, sobre o processo aqui na Comissão, eu devo dizer que de água fria, de água quente, como é que é o ditado? O gato escaldado tem medo. De água fria, gato escaldado tem medo. E foi exatamente o mesmo processo que nós estamos a ver agora, foi o que ocorreu no ano passado. E por isso eu creio que a primeira proposta que essa Comissão deveria fazer é que o PSD e o PS e o CDS se reúnam anteriormente a este processo todo, para nós não acontecer novamente o que aconteceu o ano passado com a reforma do IRC. Eu lembro que com a reforma do IRC era tudo muito urgente, tivemos audições encavalitadas uma em cima das outras, as propostas de alteração foram enviadas em tempo recorde, tudo isto depois de um processo orçamental que foi muito exigente e, por isso, com uma pressão adicional decorrente dessa exigência, para depois termos estado em suspenso durante quase uma semana, porque afinal já havia tempo para chegar a consenso com aquele telefonema entre o líder do PS, na altura, e o primeiro-ministro do presente. Esse telefonema feito em plenário mudou, de facto, as águas. Ora, isto foi, esse processo foi, e eu digo agora o que disse na altura, esses momentos foram degradantes para a Assembleia da República. porque colocaram a Assembleia da República como um instrumento da pressão do Governo para o Partido Socialista. Eu devo dizer que não tenho nada contra debates entre partidos, cada partido sabe de si e fará como entender, é a democracia. O que eu tenho contra é que a Assembleia da República fique refém desses jogos entre partidos, isso é que me parece que não deveria acontecer. Assim sendo, neste contexto da reforma do IRS, parece que nos estamos aqui a ter um remake do filme do ano passado. E esse é o problema que coloco em cima da mesa. Nós não temos nada contra a questão de debatermos em profundidade estas propostas. São duas propostas importantes, nós temos opiniões sobre elas, já os dissemos, e iremos continuar a debatê-las aqui na Assembleia da República. Faremos propostas de alteração também, temos esse compromisso para com os nossos eleitores e para com o projeto que defendemos. Agora, isso tudo deve ser feito com tempo e em tempo útil. O Governo, se de facto tivesse uma intenção de discutir isso de forma séria, em 3 anos de Governo, não deixava para depois da apresentação do último Orçamento de Estado o debate da reforma do IRC e da reforma da fiscalidade verde. Do IRS e da fiscalidade verde. Não faz sentido. Quer dizer, tiveram 3 anos. Foi depois do último Orçamento de Estado. Isto mostra como, de facto, o Governo não fez o trabalho de casa. Ora, se o Governo não fez o trabalho de casa, não tem que ser agora a Assembleia da República a responsável e que tem que responder a esta pressão de, bem, mas se não for em tempo útil, o Sr. Presidente da República pode não ter tempo para promulgar. Culpa do Governo, não é da Assembleia. A Assembleia tem que se dar ao respeito. Nós temos um processo orçamental. Esse processo é exigente. O deputado Paulo Sá já o referiu, mais exigente ainda para os grupos parlamentares com menor representação na Assembleia da República. Tem ritmos de trabalho elevadíssimos. Fazer audições e discutir especialidades antes de acabarmos o Orçamento de Estado, esse processo, a nós não nos parece bem, não concordamos. É certo que a maioria tem aqui um peso grande, nós adequaremos a nossa ação ao que for a decisão da Comissão, mas não achamos que esta é a forma nem de valorizar o trabalho parlamentar, nem de ter aqui uma resposta séria a algo que, se o Governo diz que é sério, que é a reforma do IRS e a reforma da fiscalidade verde, então deveria ter um debate sério. Eu lembro-me uma outra coisa, é que quando nós debatemos a reforma do IRC, por ser tudo feito de urgência, por ser tudo feito à pressa, andamos depois semanas a corrigir erros que deveriam ter sido evitados e poderiam ter sido evitados na especialidade. Ora, isso também não nos dignifica nada enquanto legisladores. Eu creio que a maioria deveria refletir um bocado sobre estes argumentos.
Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. O Governo podia ter optado, se queria uma proposta autónoma face ao orçamento, de apresentar antes do orçamento. Agora, esta coisa inédita de apresentar o orçamento e o IRS em simultâneo, sendo que são duas propostas legislativas independentes, é que não nos parece fazer grande sentido. Não concordamos com o PCP na alteração, ou seja, a audição sobre as alterações de IRC são meras questões de pormenor que requerem um esclarecimento do Sr. Secretário de Estado e que podem muito bem ser feitas durante o processo orçamental numa manhã. Já o debate sobre a reforma do IRS e o debate sobre a reforma da fiscalidade verde ser feito nos mesmos termos já não nos parece adequado. Tendo em conta que existe aquela salvaguarda que o Sr. Presidente falou, eu parece-nos que tudo o que tenha a ver com o processo, quer de discussão, quer do processo de especialidade destas duas reformas, deve ser feito depois do Orçamento de Estado e não durante. Portanto, a única, mantemos, o PS defende manter a audição do Sr. Secretário de Estado Paulo Núncio para o dia 13 de novembro, porque se trata de meros esclarecimentos técnicos, elucidação do conteúdo das propostas, mas não nos parece que a situação do IRS e da fiscalidade verde seja sequer remotamente comparável e, portanto, não faz qualquer sentido para nós ter qualquer audição durante o processo orçamental.
Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, muito obrigada. Só para dizer algumas coisas, eu creio que teremos aqui, eu percebo que todos nós gostaríamos de ter tempos sempre infinitos e ilimitados para discutir estas questões e certamente que os conseguiríamos ocupar de alguma forma. A verdade é que aqui no Parlamento raras vezes temos um tempo ilimitado para proceder à discussão de alguma reforma e quando temos ela acaba também por ser deixada para a última da hora, porque quando não há um prazo e um prazo muito muito limitado para cumprir. Normalmente o que acontece é que deixamos o debate para a última hora. E, portanto, esta opção de termos esta discussão destas duas reformas fora do orçamento, eu acho que é positiva, porque o Governo também podia ter incluído estas duas reformas no orçamento. Ninguém estaria a levantar esse problema, toda a gente acharia absolutamente legítimo e nós faríamos esta discussão precisamente ao mesmo tempo que o debate orçamental e de forma não destacada. E, portanto, eu acho que só o fazermos o debate e fazermos o debate em momentos diferentes, em audiências diferentes, eu creio que ajudará muito. Agora, terá que haver aqui algum bom senso, porque é importante perceber que os códigos fiscais devem, de facto, entrar em vigor a 1 de janeiro de cada ano, sob pena de estarmos a atrasar um ano, esta questão. Agora, em todo caso, eu penso que também se merece, também as alterações ao IRC sendo diferentes, eu houve aqui um momento em que, ouvindo alguns senhores deputados, fiquei com a sensação que se calhar afinal já não era preciso haver esta discussão do IRC. Eu acho que não, acho que ela faz sentido, porque afinal, se é uma coisa tão simples, não se justifica esta decisão que tomamos hoje e que me parece acertada, de vir cá ao senhor secretário de Estado e olharmos para isto com um bocadinho mais de cuidado e de calma. Eu acho é que podemos compaginar aquilo que é o debate do orçamento com o debate destas duas questões fiscais, que são diversas, é verdade, mas que também têm uma ligação umbilical com o orçamento, não há como esconder isso.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, pareceu-me que tinha pedido a palavra.
Senhor Presidente, faço minhas as palavras da Sra. Deputada Cília Meirelles, acrescentando o seguinte. A realidade é que, nomeadamente, em termos de IRS, a Comissão apresentou o seu relatório a 30 de setembro e, portanto, o Governo teve, de facto, poucos dias depois da apresentação do seu relatório para preparar a proposta da LTER dada entrada. Agora, de facto, é uma matéria que tem consequências orçamentais e daí que eu partilho o argumento do Sr. Deputado Palsá, que deve ser analisado em conjunto. Olhando para o calendário, Sr. Presidente, voltando a tentar ser prático, eu estava aqui a ver que o dia 11 de novembro, à tarde, o Sr. Secretário da Cultura talvez seja uma daquelas audições menos demoradas, porque quando os outros dias eu vejo o Ministro do Emprego e Segurança Social, é sempre uma sessão que demora muito tempo, o da Saúde, o Ministro Adjunto dá a multiplicidade de pastas, a da Educação idem ásperas, e portanto estou aqui a ver ou sexta-feira, dia 7, ou o dia 11, que parece ser como sugestão de podermos fazer uma dessas reuniões, porventura à Comissão, e depois a outra, ou também no dia 13, antes ou depois da Ministra das Finanças, de manhã, à tarde, ao fim da tarde, à noite, à hora que... Ou então, no dia, volto ao dia 18, porque o dia 18, como o guião ainda não nos está distribuído, eu penso que podia ser aproveitado para fazermos esse trabalho, Sr. Presidente, e são sugestões práticas para...
Bom, senhores deputados, o debate está a correr, não é? Enfim, a Comissão deliberará. Eu julgo que estamos a falar de três audições, pelo menos para já, na fase ainda de generalidade. Uma à Comissão do IRS, Comissão de Reforma, a Comissão Técnica, o professor Rui Moraes e quem ele entender que o deva acompanhar, não é? E uma audição sob IRS com a senhora Ministra das Finanças e outra audição, pode ser no mesmo dia, mas acho que não tem sentido autonomizarmos o debate, e outra audição sobre fiscalidade verde, senhora Ministra das Finanças e senhor... sim, podem ser ronda, e o senhor Ministro do Ambiente, não é? Ambiente e Energia, no sentido que... pode ser no mesmo dia, mas no fundo não estar aqui o Sr. Ministro do Ambiente e Energia não tem de estar mobilizado para um debate sobre IRS, né? Teremos, portanto, estamos a falar de três momentos de debate, ainda que em dois deles seja necessária a presença da Sra. Ministra das Finanças. Não é? Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr.
Presidente, era apenas uma correção. Aquilo que o Sr. Deputado Duarte Pacheco disse, que a certa altura disse que partilhava de uma opinião, atribuindo-me uma opinião que eu não tive, nem transmiti aqui. E, portanto, queria deixar claro que o que eu disse foi que temos uma preocupação com os prazos que o Governo e que a maioria quer impor aqui na discussão destas duas reformas, e isso poderá, para estar a 1 de janeiro, isso poderá implicar em dezembro um trabalho que não permita a necessária reflexão. E para tentar proteger isso, admitimos ou não nos opomos a que sejam realizadas apenas estas audições, de que já foram referidas, mas não mais qualquer outro trabalho da especialidade, com vista a precaver, depois também tínhamos que fazer as audições todas encavalitadas em dezembro e discutir tudo à pressa sem a necessária reflexão. Mas não disse em momento nenhum que achava que estas duas propostas deviam ser discutidas em conjunto com o orçamento e muito menos que achava que o prazo para a apresentação destas propostas foi o adequado. Pelo contrário, comecei a minha intervenção por dizer que o Governo já sabia disto há muito tempo e podia ter feito isto a tempo e horas, permitindo os necessários tempos de reflexão. Portanto, Sr. Deputado Duarte Pacheco, não me atribuo as opiniões que eu não transmiti aqui.
Bom, não tenho deputados inscritos. Há aqui uma proposta concreta, em última análise, é sobre ela que teremos de nos pronunciar, ou, se for caso disso, de deliberar-se. Eu acho que o dia 7 à tarde parece-me difícil, Sr. Deputado Duarte Pacheco, porque temos a audição do Conselho Económico-Social e é uma...
Passou de
6
para
7. E é uma... Houve aqui um pedido, julgo que tem a ver com uma impossibilidade no dia 6. O Dr. Silva Peneda, ele referiu-me a um compromisso... E é uma sexta-feira, portanto, não é possível. Passou de 6 para 7. E, portanto, eu passaria à sugestão imediatamente seguinte. Julgo que a metodologia proposta é ouvir em primeiro lugar a Comissão do IRS. Seria do dia 11, ou antes das 18 às 9 horas, parece-me difícil agendá-la. Ou é isso ou é à noite. É essa a proposta? Mesmo o Sr. Secretário de Estado da Cultura, não sendo um Ministério, eu recordo-me que é sempre um tema de qualquer modo, de debate muito... muito de debate muito participado, não é? Portanto, vamos votar ou há um consenso sobre reservas dia 18 horas ou dia 11 de novembro às 18 horas? Não?
Sr. Presidente, podemos, como preferir, eu creio que deixei bem expressa a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que somos contra que haja estas, claro, audições até ao final do processo
complexa,
orçamental.
É?
A partir do momento em que a maioria as impõe pelo peso que tem nesta comissão, nós faremos todo o trabalho, estaremos nessas reuniões. Mas quando perguntava agora se votámos ou se é por consenso, nós não damos consenso às audições.
Claro, claro.
Agora, não dando consenso, podemos também ajudar a encontrar uma boa data.
Então, 18 horas, dia 11, tentamos, enfim, com os votos, enfim, com o registro de não consenso, não é?
Agora, com o voto contra do Partido Socialista.
Muito bem. Está... Então, o voto contra do Bloco de Esquerda, do PS e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP. Está... Não estamos em votação, mas estamos em, enfim, em sucessivas declarações de voto para a ata, não é? 18 horas, vamos tentar, bom, com o risco... Podemos tentar antecipar o Secretário de Estado da Cultura para as 12 horas, não é? Para as 14 horas, não é? Isto aqui é uma questão mais com prejuízo de... Enfim, eu receio aqui que o prejuízo do almoço seja sobretudo do Presidente da Comissão, não é?
Mas...
elegantes, não é? Portanto, estão aqui, podem... Muito bem. Vamos tentar antecipar o Sr. Secretário de Estado da Cultura para as 14 horas e colocar... 17h30, a Comissão de Reforma do IRS. Termos práticos. Passamos à fase seguinte, à audição do Governo, vá lá em duas, pode ser no mesmo dia, naturalmente, mas com dois pontos de agenda. Qual é a sugestão aqui, dentro deste work in progress, a sugestão do Sr. Deputado Duarte Pacheco?
17 ou 18, aliás, porque nós estamos a... falar, e não, ainda por cima, sendo ministérios diferentes, não sabemos, neste momento, a disponibilidade da agenda do...
Mas as pastas ministeriais. Não, tudo isto é no pressuposto
indicativo,
de,
não é?
Se não houver disponibilidade, trarei o tema de volta aqui, claro. Ou se estiverem de acordo, ou uma reunião de mesa e coordenadores. Pode ser de convocatória mais expedita, não é? Se houver aqui alguma indisponibilidade de algum dos... De algum dos 17... membros ou, dos, ou claro. Do Presidente da Comissão da Reforma.
17 ou 18, Sr. Presidente?
Talvez 18, não é?
Dia 18 colido com a elaboração dos guiões, de forma 17. Dramática. Portanto, se é para ser nestes três dias, que seja no dia 17 o mais cedo possível.
Então, 17
de
manhã.
Porque 17 de manhã provavelmente ainda não haverá guiões, mas
não haverá tarde, guiões,
começam
de certeza.
A surgir as primeiras guiões. E nos 18 teremos já bastantes guiões para...
Muito bem. Então, 17 de manhã, começaremos talvez pelo IRS, indiferente. Ou então ao contrário, não é? A fiscalidade verde implica dois ministros, depois dispensávamos o seu ministro do Ambiente. Estão de acordo? Começar pela fiscalidade verde? Só por essa razão prática, não é? A questão não é aqui conceptual, não é? É mais uma questão que a senhora ministra estará nos dois temas e o senhor ministro do Ambiente, ao contrário, teríamos de dar uma hora indicativa. Então, começaríamos.
Manhã um, tarde outro.
Não, os dois de manhã. Os dois de manhã. Para nos
comunicar.
Sim. Teremos de ver se, enfim, como é que partiria.
Seria preferível se, por exemplo, fossem ambos de manhã, como disse, da parte da tarde costumam aparecer os primeiros guiões, a primeira parte dos guiões.
Muito bem. Estão registados as...
Mais cedo.
Estão registadas as sugestões, também nesta matéria, julgo que se repetem os registros de voto, não é? De declaração de voto, não é? A abstenção do PCP e o voto contra do PS e do Bloco de Prata, não é? Bom, as rondas serão as rondas, julgo eu aqui, relativamente normais, não é? É a única... Podemos tentar reduzir para duas rondas neste dia aqui, pelo menos, mas dependerá muito do debate, não é? Se os senhores deputados entenderem que duas rondas... é suficiente. Há aqui uma matéria que é a audição ao senhor sobre fiscalidade verde, será em princípio em reunião conjunta com a Comissão, com as Comissões de Economia e de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, e portanto há aqui equilíbrios até de óticas de olhar para a questão dentro das bancadas que poderão tornar difícil antecipar se são apenas duas rondas, não é? Mas essas duas comissões terão de ser, pelo menos, convidadas a participar, não é? Depois dependerá dos próprios fazer adotar a forma de reunião conjunta ou não, não é? Muito bem, temos, julgo que, bom, e todo o resto será depois do debate na generalidade, depois faremos a análise de quais os trabalhos complementares de especialidade a fazer, isso nos termos habituais. Julgo que podemos passar ao ponto 12. O ponto 12 é a admissão de uma petição... 435-12 pretende que o subsídio de Natal 2015 seja pago numa única prestação. Cá está uma matéria que, bom, esta sim deveria ser discutida ainda antes da conclusão do processo orçamental, para ter impacto na consideração do debate na fase de especialidade. Cabe ao PS elaborar o relatório.
É o deputado Ivo Oliveira.
Muito bem, está atribuído. Ponto seguinte é a fixação da redação final de um projeto de resolução que foi votado na semana passada. Julgo que a redação final, o texto é simples, não é? Portanto, e num projeto de resolução do PS, 1143-12, sobre o desencadear de um processo parlamentar de audição pública para a avaliação do impacto da dívida pública e das soluções para o problema do endividamento. Está aprovado. Eu iria agendar, não agora nesta fase, mas para a primeira, mas podia já dar nota disso aos grupos parlamentares. Eu não percebi bem do debate, enfim, segui com atenção o debate em plenário, e admito que a questão possa ser abordada na próxima conferência de líderes. Bom, de qualquer modo, teremos isso em conta. De qualquer modo, admito que na concretização desta resolução, esta comissão terá aqui um papel, competência própria, portanto, na primeira reunião depois do processo orçamental, eu agendaria, no fundo, um debate sobre a forma de cumprimento desta resolução, não é? Isto é, a preparação deste debate parlamentar sobre qual a forma e que modelo adotar e que tipo de audições eventualmente vir a realizar. O ponto 13, ponto 14, aliás, distribuição de iniciativas europeias, é novamente, dentro da lógica seletiva, uma proposta de não distribuição. Não vejo nenhum protesto, portanto, considero adquirido dessa proposta. Não tenho qualquer outro assunto. Tem, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, na sequência da audição da Aresp, numa petição que é 428-12, da qual é a deputada relatora, a deputada Mariana Mortágua, a Aresp entregou um conjunto de documentação que sugeriu, no âmbito dessa audição, que fosse pedido esclarecimento ao Governo dos dados que eles traziam e para poder também enriquecer o relatório da petição. Nenhum grupo parlamentar se pronunciou contra isso na audição, no entanto, é a Comissão quem tem que pedir alguma coisa ao Governo e o que eu trago aqui é essa parte processual, é que a Comissão delibere que, no âmbito desta petição, se possam pedir esclarecimentos ao Governo e depois esperar que eles cheguem para enriquecer o relatório, que será votado também nesta Comissão.
Sr. Deputado, com todo o devido respeito, nós temos um procedimento que ainda, diria, mais expedito do que esse. A regra é que o Sr. Deputado, o relator, neste caso a deputada Mariana Mortágua, tem um mandato da Comissão para solicitar diretamente, através dos serviços da Comissão, todos os elementos que entender necessários. E, portanto, pode tratá-lo diretamente com os serviços da Comissão e a mesa só fará alguma intervenção se verificar alguma dificuldade. Se houver alguma dificuldade, às vezes há um reforço de pedido de forma formal ou informal que é feito pela mesa, mas há todo o mandato que é dado à deputada relatora, nesta como em qualquer outra petição. E, portanto, Sra. Deputada Elsa Cordeiro, com a sua experiência de relatar petições, não é?
Não, foi por este motivo mesmo que o grupo parlamentar do PSD não se pronunciou a quando dessa sugestão da Aresp, não é?
Muito bem. É o procedimento habitual, não é? Portanto, a Sra. Deputada, dentro do âmbito da petição, fará todos os pedidos ao Governo ou outras entidades que entender úteis à instrução da petição. Bom, vamos voltar a ver-nos com muita intensidade nas próximas semanas, por isso estão encerrados os trabalhos por hoje.